a Academia Brasileira de Ciências promoveu nesta semana um seminário com especialistas de diversas áreas sobre a Covid-19. Um dos convidados foi o médico e professor da UFMG, Mauro Teixeira, especialista em doenças infecciosas e autoimunes. E é com ele que a gente conversa agora. Olá, professor, bom dia para o senhor.
Bom dia a todos.
Agora, quais as evidências? A gente já começa dizendo, a Luciana falando aqui com o senhor, as evidências médicas sobre esta questão da pandemia, professor.
Em relação ao uso de algum medicamento específico na pandemia, em relação à pandemia, nós estamos vivendo. Em Belo Horizonte, ela não está totalmente estabelecida, mas no Brasil, certamente, especialmente no estado de São Paulo, Rio e Ceará.
Sim, as substâncias a gente pode citar, então, essa questão da cloroquina.
Pois é, não há evidência alguma que cloroquina seja benéfico para os pacientes com coronavírus. Existe um debate intenso na literatura, e também um uso político desse conhecimento. Eu começo dizendo o seguinte.
Pois não.
Nos lugares onde ela foi usada, Itália, França, China, as pessoas morreram de forma muito significativa. Então, se há algum benefício, esse benefício não é absoluto. Pode ter utilidade e a gente tem que achar qual é a real utilidade e também o quanto tempo, quem que vai beneficiar. Isso tem que ser definido ainda, se é que vai haver benefício. Existem estudos sugerindo que há benefícios, existem estudos sugerindo que não há benefícios. Então, do ponto de vista médico, não há indicação absoluta alguma para o uso de cloroquina.
Professor, quem fala é o Murilo, bom dia.
Bom dia. Eu
queria insistir nessa pergunta só porque ela tem feito parte de todos os discursos do presidente da República e ontem, num pronunciamento à Nação, em rede nacional de rádio e TV, ele voltou a insistir nessa questão da cloroquina como se fosse quase uma cura para a questão da Covid-19. Então, eu queria que o senhor voltasse a falar dessa questão. Onde nós estamos hoje em relação ao estudo da cloroquina como tratamento para o coronavírus?
A decisão de falar isso, eu vou repetir que foi contra, inclusive, as sugestões do próprio ministro da Saúde, né? Então, eu acho que a atitude que tem sido adotada pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde dos Estados, inclusive a de Minas e a própria Prefeitura de Belo Horizonte, é de não uso disseminado da cloroquina. Ela poderia ser útil quando acompanhada com um médico de muito perto e especialmente dentro de um contexto de estudo clínico. Esses estudos clínicos estão sendo feitos no mundo todo, os resultados conclusivos ainda não saíram e o que eu disse, até o momento existem alguns poucos estudos sugerindo que há benefício e existem alguns estudos que estão em maior número do que os estudos que mostram benefício, sugerindo que não há benefício. Então nós temos uma evidência hoje de que a probabilidade de benefício é menor do que se espera. É preocupante apostar numa coisa que não deve funcionar de forma tão intensa.
Professor Dimar Oliveira, quem fala com o senhor, bom dia. E dentro, já deixando a cloroquina de lado, essa situação do plasma, que tem sido muito falado também, que é feito lá, os estudos estão sendo feitos em Manguinhos, se não me engano, de, obviamente, quem já teve o Covid-19 e aí já desenvolveu os anticorpos, né? O senhor acha que pode ser um caminho?
Vamos dizer o seguinte. Existe, e aí eu vou voltar a literatura para outros vírus. A cloroquina, in vitro, funciona contra vários vírus. Em seres humanos, não é demonstrado que ela funciona para nenhum deles. Ao passo que, se a gente pensa no plasma de pessoas convalescentes, que a gente chama, uhum, ele foi mostrado benéfico no contexto de ebola, no contexto da SARS, né? Uhum. Antigamente, no contexto de MERS. E existe uma consistência maior de estudos sugerindo que seja benéfico. De novo, não são estudos conclusivos, mas a evidência a favor do uso de plasma é muito maior do que a evidência do que o uso de cloroquina. Só que vocês vão imaginar que é muito menos acessível, né? Então,
muito.
Você tem que pegar pessoas que tiveram infecção, você tem que processar o plasma. Tem um custo e uma dificuldade técnica muito maior do plasma. E esses estudos também estão planejados para Belo Horizonte, né? Capitaneados pela Hemominas. Eu diria que isso vai demorar também um pouco. E vai ser provavelmente útil nos pacientes mais graves.
Agora, professor, eu queria a sua opinião aí, a sua percepção sobre a questão de Minas Gerais. A gente vê na distribuição aí dos casos até agora de coronavírus, São Paulo liderando, Rio de Janeiro com muitos casos, Distrito Federal, Amazonas, Ceará e Minas Gerais, um dos estados mais populosos do país, ainda não consta entre os 5, 6 primeiros estados com maior número de casos. O senhor já arriscaria uma explicação do porquê desse índice baixo até agora, comparado a outros estados?
Isso é mais difícil do que prever a economia. Mas vamos lá. Eu diria o seguinte, Belo Horizonte tomou uma atitude de distanciamento social muito precoce. E isso foi uma atitude muito acertada, né? Todos os estudos mostram que quanto mais precoce você faz o distanciamento social no início da epidemia, mais eficaz ela é. Então, isso pode ser um dos motivos porque nós estamos menos afetados até esse momento. Isso não é um motivo para abrir a contenção social, né? A gente precisa de aprender um pouco mais para poder retornar ao trabalho. A gente precisa ter maior capacidade de teste. A gente precisa pensar sobre como é que vai ser esse retorno de uma forma melhor. Isso eu te garanto que está sendo pensado. Tem pessoas muito competentes pensando sobre isso. É que tem que ter um pouco de paciência até que essa capacidade de testagem seja resolvida, né? Existe um editorial numa revista importante americana que responde a pergunta que é quando é que a gente vai voltar ao trabalho? A gente vai voltar ao trabalho quando os hospitais nos disserem que é possível. Quando os hospitais começarem a diminuir após terem sido cheios, para que a gente possa lidar com a doença. É importante dizer para as pessoas que o principal tratamento de qualquer virose que causa pneumonia, é o tratamento clínico. É um hospital funcionando de forma adequada, ofertando suporte respiratório e circulatório de forma adequada. É isso que a gente precisa. A gente precisa de hospitais bons funcionando. E é isso que a gente vai conseguir com o distanciamento social.
Uhum. Estamos conversando com Mauro Teixeira, professor vice-presidente regional da ABC para Minas Gerais e Centro-Oeste, é membro da Academia Mundial de Ciências, médico imunologista, professor, como eu disse, titular da UFMG, integrante da Comissão Científica da Anvisa e presidente da Sociedade Brasileira de Inflamação. Pesquisa e a questão das respostas inflamatórias em doenças infecciosas e autoimunes. Professor, diante destes critérios que eu acabei de trazer aqui, esse diferencial do senhor, em relação ainda à questão das substâncias, várias pesquisas sendo feitas, não só aqui no Brasil, mas fora também. Lendo alguns artigos do senhor, o senhor traz até um alerta sobre intoxicação com o uso da cloroquina. Eu queria só que o senhor deixasse isso claro para a gente passar para o próximo assunto.
A cloroquina, quando usada por um médico experiente, que são casos de reumatologistas, os mais experientes no uso da cloroquina, e acompanhando de próximo, é um fármaco relativamente seguro. Então, essa decisão de um médico prescrever cloroquina no momento certo é razoável. Agora, vamos pegar o seguinte, se a gente começar a dar aspirina para todo mundo da população ao mesmo tempo, a gente vai começar a ver muitos efeitos colaterais, inclusive da aspirina, né? Começa a ter sangramento e coisas do gênero. Imagina um fármaco que é mais difícil de usar que a aspirina, que pode ter efeitos cardiovasculares importantes, por exemplo. Então, se a gente começar a usar um fármaco para todo mundo, sem saber quem vai se beneficiar, qual é o tamanho do benefício, a gente vai acabar notando que o risco de efeito colateral pode ser maior do que o benefício provável de um fármaco. Então, para saber quem vai usar, quem vai se beneficiar e quanto vai se beneficiar, a gente tem que estudar, a gente tem que ter o dado. Essas decisões de saúde pública, elas não podem ser tomadas porque eu acho. Elas têm que ser baseadas no número, num estudo bem feito, em dados palpáveis.
Professor, voltando à questão aqui de Minas Gerais, e um problema que tem em todo o Brasil, que é a questão da testagem, né, das pessoas suspeitas do coronavírus. Em Minas Gerais, justamente por ser um estado muito populoso, como dissemos há pouco, não está muito tímida, não está muito aquém, até mesmo em comparação a outros estados, essa testagem das pessoas suspeitas do coronavírus?
Eu não sei se está aquém dos outros estados. Ela está em menor intensidade que a gente gostaria. Mas eu acho que tem uma adaptação, né? Não é simples você sair de não estou realizando um exame e ser capaz de fazer 3, 4 mil exames por dia. Isso não é banal. Do ponto de vista técnico, é muito complexo. Então, assim, eu acho que a FUNED está fazendo um esforço honesto de tentar aumentar a sua capacidade de testagem. E, nesse sentido, eu acho que as universidades, como parte da UFMG, eu digo que a UFMG está fazendo um esforço bem significativo em apoiar a FUNED nessa busca por testagem mais ampla no estado.
Professor, a Fiocruz ontem divulgou imagens inéditas que mostram o novo coronavírus atacando ali células do corpo. Isso, na prática, ajuda em quê, professor?
É engraçado, a ciência, como a gente entendia, né, e a velocidade que a informação chega às pessoas, né, e elas imaginam que a partir dessa visualização a gente já vai conseguir criar alguma coisa nova. Não funciona assim. O tempo da ciência, especialmente o tempo de desenvolvimento de fármacos, é muito lento, né? A gente fala em anos. Um novo medicamento, ele demora, quando tudo dá certo, 8 anos para ser desenvolvido. Então, eu acho que a gente precisa desse e de outros conhecimentos. A gente precisa entender as interações moleculares, né? Como é que o vírus interage, se isso é inibível. Então, até que esses conhecimentos consolidem, isso demora. E por isso é que, neste momento de crise, vocês tentam o que se chama assim, reposicionamento de fármacos. Moléculas ou medicamentos que funcionam para outras doenças, você tenta nessa nova doença e vê a eficácia disso. E mesmo isso também não é feito de hoje para hoje. É porque eu preciso, antes de mais nada, definir a segurança de medicamentos. Segurança primeiro, sempre. A gente tem que tomar atitudes que causam pouco mal, ou menor quantidade de mal possível e a maior quantidade de bem possível. Então, essa relação existe em todo medicamento. Né? No contexto de um câncer, por exemplo, eu aceito mais efeitos colaterais. Por quê? Porque o risco é muito alto. Uhum. Se eu estou tratando uma pessoa que tem pressão alta, eu não posso ter muito efeito colateral, porque essa pessoa vai tomar esse medicamento por muitos anos. Então, na questão do Covid, a gente está nesse balanço. Quem que vai beneficiar? A maioria das pessoas vai ter uma doença leve, mas alguns vão ter uma doença muito grave. Uhum. Então, eu tenho que tentar saber quem vai ter a doença grave, como eu trato essa pessoa, em que momento eu começo a tratar para ter um benefício melhor. Então, sim, isso tudo está surgindo, né? Eu lembro a todos que essa doença tem pouco mais de 3 meses. É muito pouco tempo. E é impressionante como é que o mundo olhou para estar olhando para ela e o tanto que nós estamos aprendendo em tão pouco tempo.
Exatamente.
Agora, professor, acompanhando a evolução dos números no Brasil, ontem foi registrada 800 mortes no país e pela progressão dos números, provavelmente amanhã o Brasil vai atingir um número de 1.000 mortes. Vai passar dessa barreira aí de 1.000 mortes. Há uma semana o ministro da Saúde disse que ainda nós estávamos ainda no sopé, na base da montanha. Onde que a gente está hoje, pela conversa que você tem com seus pares aí Brasil afora? Onde que o Brasil está hoje nessa curva de transmissão?
É difícil falar em Brasil, assim como é difícil falar nos Estados Unidos como um todo, né? Você imagina que Nova York está do meio para frente, ao passo que alguns estados estão no início. Eu diria que para o Brasil a gente tem que ter esse olhar, né? O Brasil é maior do que a Europa, né? E na Europa nós temos estados, países como a Itália, e mesmo a França, que já estão começando a descer a curva epidêmica, e estados e países como a Inglaterra, que estão ainda ascendentes. Então, aí a gente pode traçar paralelos, igual vocês mencionaram. São Paulo já está mais adiantado, Belo Horizonte mais no início. O tanto que o isolamento social vai impactar e o tanto que a gente vai ser capaz de manter isolamento social com o nosso presidente dando sinais opostos, é que é o difícil saber, e o tanto que isso vai impactar nas curvas. Elas vão manter achatadas ou vão subir mais repentinamente.
Uhum. Em situações de calamidade pública, professor, como a que a gente está vivendo agora, né? As decisões relacionadas a financiamento para pesquisas, elas são mais céleres. Isso acelera também, apesar de que para chegar ao desenvolvimento de uma vacina leva tempo. Mas essa questão da calamidade pública ajuda em alguma coisa? E como é que o senhor, já que o senhor citou aí, enfim, os nossos governantes, o Brasil deveria investir mais nos seus pesquisadores, nos seus cientistas?
Pois é, vamos separar em 2 momentos.
Pois não.
Eu até acho que a resposta das agências de fomento nesse momento, a FAPEMIG, no caso de Minas, o Ministério de Ciência e Tecnologia, no caso do Brasil, tem sido bem razoável. Eles têm olhado com carinho para a epidemia e tentando dar o apoio. Então, O Ministério da Ciência e Tecnologia criou uma rede de vírus, que eu faço parte, e ela tem feito um bom trabalho tentando agregar as pessoas, fazer os estudos necessários, apoiar estudos clínicos, apoiar estudos de diagnóstico e apoiar estudos de conhecimento de doenças. Então, isso é razoável. A grande questão é que a ciência, você não tem ela paradinha lá e, de repente, você joga o dinheiro e ela volta a funcionar. Né? Nós estamos falando de um investimento a longo prazo. E aí a gente pode traçar um paralelo com o que aconteceu no Brasil na época da Zika e o que está acontecendo no Brasil agora, né? Com o Covid-19. Naquela época da Zika, a gente tinha um ciclo de investimento em ciência maior. Então, o mundo científico estava mais preparado, né? Os equipamentos mais novos, mais dinheiro para contratar pós-doutores, etc. Esse é um momento muito ruim, né? Desde metade para trás do governo Dilma. Desde então, a gente tem uma queda apreciável de mais de 70% no investimento em ciência e tecnologia. Então, é num cenário que você joga água num terreno muito seco. Então, é mais difícil de você gerar conhecimentos novos. Então, a resposta aguda é ok. A resposta crônica tem sido bastante ruim, eu diria.
Professor, para o nosso ouvinte que está acompanhando em casa nesse momento, que já começa a mandar aquelas mensagens, eu não estou aguentando mais ficar em casa, eu não tenho mais, né? Já está perdendo a paciência de ficar em casa. E o senhor está dizendo que esse isolamento social é primordial nesse momento. O que a gente pode falar para esse ouvinte que está já cansado, que já não aguenta mais ficar em casa? O que a gente pode falar?
Aguenta um pouco. Eu acho que nós não vamos ficar o resto da vida em casa. Eu também estou em casa, apesar de estar trabalhando o dia inteiro. Eu sou grupo de risco, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. E claramente é desagradável para todo mundo.
Sim.
É difícil, especialmente porque tem filho.
Isso.
É difícil ainda para quem é nas classes mais desfavorecidas, né? Os ambientes são menores, é mais difícil de fazer as coisas, né? Mas é isso aí, é um momento único na vida de nós todos. Nós vamos ter que ter calma por, sei lá, mais um pouco, mais de um mês. Eu acho que, especialmente em abril, eu duvido que a gente tenha capacidade de reabrir a vida em abril. Enfim, meu entendimento é que nós vamos voltar aos poucos. Todo mundo está pensando em como voltar. A infraestrutura para voltar está sendo montada para que, quando a gente volte de uma forma mais segura do que seria ter uma abertura total nesse momento.
Agradeço, professor Mauro Teixeira, médico imunologista, integrante da Comissão Científica da Anvisa e presidente da Sociedade Brasileira de Inflamação. Muito obrigada pelas explicações, pela analogia que o senhor fez logo no início da entrevista. Parabéns pelo trabalho, viu, professor, e vamos que vamos.
Obrigado a vocês, bom dia a todos.
Bom dia, professor, bom trabalho.